reavivados por sua palavra. Um comentário bíblico de Ezequiel, capítulo 11. Neste capítulo encontramos a conclusão da visão que se iniciou no capítulo 8 de Ezequiel. Esta foi a segunda visão que Deus deu a ele quando estava na Babilônia. No início deste capítulo encontramos novamente os 25 anciãos que estavam na porta do templo, virados para o leste, e estavam adorando o sol. Esses 25 homens se consideravam seguros dentro de Jerusalém. Comparavam Jerusalém a uma panela de ferro, e eles se diziam estar dentro dessa panela, protegidos, e que nada conseguiria tirá-los dali. Eles não somente achavam que não seriam conquistados pela Babilônia, mas também estavam tomando posse das terras de seus conterrâneos que haviam sido levados para o cativeiro. O verso 14 diz: "Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, aqueles que ainda restam em Jerusalém falam de você, de seus parentes e de todo o povo de Israel que está no exílio. Dizem: estão longe do Senhor. Por isso agora, ele nos deu a terra deles." Eles associavam o estar perto de Deus com o estar com o templo, estar em Jerusalém. Essa era a maneira de pensar das nações pagãs. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que cada nação tinha seus próprios deuses, e ao sair de seu país, deixavam os deuses para trás. É claro que Jeová havia se revelado a Abraão como aquele que possui o céu e a terra, de modo que os líderes judeus não deveriam ter uma visão tão limitada de Deus. É bem provável que suas palavras tenham sido apenas uma desculpa para confiscar terras pertencentes aos exilados. Contudo, o Senhor deixou claro que não havia abandonado os judeus na Babilônia. E a partir do verso 16, ele apresenta três promessas muito especiais para o seu povo. O verso 16 diz: "Portanto, diga aos exilados, assim diz o Senhor soberano, embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante o seu tempo no exílio." O Salmo 90, no verso 1, diz: "Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração." Aqueles judeus autoconfiantes de Jerusalém acreditavam estar seguros desde que tivessem o templo, mas o verdadeiro templo estava com os exilados lá na Babilônia. Muito antes de haver um tabernáculo ou um templo, os patriarcas encontravam seu refúgio e força em Deus, seu santuário e habitação. Onde quer que Abraão armasse sua tenda, ele também construía um altar para o Senhor, pois sabia que Deus estava com ele. Para nós, isso equivale à experiência de permanecer em Cristo. A segunda promessa está no verso 17. "Eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei das nações onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel." A promessa é: "Eu vou ajuntar vocês." Um dia, um remanescente de judeus voltaria para a terra e reconstruiria o templo. Não importava onde os judeus estivessem dispersos, o Senhor os encontraria e os traria de volta para casa. Essa também é uma promessa que chega até nós, pois ela nos diz que o Senhor prometeu que no final dos tempos, ele também ajuntaria todo o seu povo da terra e os levaria de volta para o seu lar. O verso 19 apresenta uma terceira promessa: "Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." A promessa não era apenas de restauração do povo de Israel de maneira física, mas era de uma transformação de dentro para fora em cada um deles. A promessa registrada aqui é a promessa da nova aliança, a mesma promessa que Jeremias também registra lá no capítulo 31, 32 e 39. A nova aliança está relacionada a um coração de carne. A lei de Deus dentro do nosso coração, ao invés de estar apenas nas tábuas de pedra. E o resultado da nova aliança é que nós seremos novamente o povo de Deus e ele será o nosso Deus. Isso acontece diariamente, quando entregamos nossa vida a Jesus, quando permitimos que ele realize em nós a obra de restauração, de transformação, que pode ser feita por causa da sua graça poderosa. O convite de Deus para cada um de nós é: entregue o teu coração a mim, pois eu quero transformar o seu coração. Quero te dar um coração de carne, um coração que é capaz de amar, um coração que é obediente. E assim eu quero que você seja o meu povo e eu quero ser o seu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque mesmo diante de tantos pecados que cometemos, o Senhor continua operando a salvação. O Espírito Santo continua trabalhando em nossa mente. E é por isso que hoje queremos pedir o perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor nos dê um novo coração. Habita na nossa vida, Senhor. Faz morada em cada um de nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.